E é isso, acesse lá, portalfederal.com.br, pra saber das melhores notícias.
E é isso.
Ufa, chega a dar uma respirada. E agora, mano, é apresentar sim o nosso convidado, né? Primeiramente, que é uma honra. Vou até ler aqui, né, mano?
Lê, que o currículo é grande.
Formado em História, começou na vida pública no movimento estudantil da UNB há mais de 30 anos, filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Desde 1985, ocupou cargos importantes dentro da política, duas vezes deputado distrital, 95-96 e 99-2002, secretário de Turismo, secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, deputado federal, senador, governador do Distrito Federal 2015-18. Inclusive, teve meu voto. Rodrigo Hollenberg está aqui na casa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Nossa, mas que alegria entrar no armário. Normalmente as pessoas ficam ali, vai sair do armário. Aqui nós estamos entrando no armário.
Então.
É uma alegria muito grande, PV, estar aqui com você, com o Nadal, com o Vitor, poder conversar aqui com a população de Brasília. E parabéns aí por vocês estarem mandando bem pra caramba aí nesse podcast.
Que isso, uma honra.
Primeiro, assim, a gente veio até falando assim, eu queria entender, tipo, há tanto tempo que você tem na vida
vivência política,
eu queria entender até por que que você continua atuando mesmo, assim, mais de 30 anos atuando com isso, por que que continua? Eu queria entender.
Olha só, porque me dá o maior prazer poder ajudar a população, servir a população. Você sabe que o Rubem Alves ele tem uma frase que diz que a política como profissão é a mais vil, é a pior de todas as profissões. Mas a política como vocação é a mais nobre de todas as vocações. Porque o político profissional ele se realiza com a realização pessoal, particular. Mas o político vocacionado se realiza com a realização dos outros, da sua comunidade. Então, assim, eu faço política por vocação. Eu gosto de servir. De usar toda a minha energia, toda a minha sensibilidade, minha capacidade de trabalho, capacidade de diálogo para melhorar nossa cidade, melhorar nosso país. Eu faço isso com muito prazer. Eu me sinto com saúde, me sinto com energia e com toda a experiência que eu tive, com tudo que Brasília me deu, porque tudo que eu tenho foi Brasília que me deu. A minha família, eu sou casado, faço 42 anos de casado mês que vem, tenho 3 filhos, já tenho 2 netos. Eu tenho essa família foi dada para Brasília. Brasília me deu todas as honras de ocupar todos os cargos que eu podia ocupar. Eu já ocupei. Sempre procurei manter a confiança, corresponder à confiança da população de Brasília. Eu acho que agora, no auge da minha experiência, com muita energia, seria muito comodismo, muita comodidade de minha parte não dar minha contribuição num momento difícil da história do Brasil, difícil da história do DF, tendo contribuir aí para dias melhores para a nossa população.
Sensacional.
Não faz muito sentido. É porque o que a gente percebe às vezes é muito mais. Até na hora de votar, eu percebo que a população pensa muito mais em interesses próprios do que no interesse do coletivo, entendeu? Por exemplo, se sua família é mais empresarial, você necessariamente já tem um voto mais
pra um
de uma
lado,
área
né?
específica do que do pensamento, às vezes, do que você concorda do coletivo, né?
Não olhar para um todo, né?
Nem sempre é assim, quer dizer, nem todo mundo é assim, mas. É verdade, muita gente, muitas vezes as pessoas votam pensando no seu benefício pessoal. Mas tem gente, não apenas vota, mas tem gente, graças a Deus que tem gente assim, que pensa muito no coletivo. Quem conhece o Distrito Federal, e quando eu tive a oportunidade de conhecer o Distrito Federal com profundidade, por ter sido candidato a governador já 3 vezes e por ter sido governador durante 4 anos, você percebe, gente, tem gente que faz um trabalho maravilhoso na periferia, você não sabe como é que a pessoa uma pessoa que com poucos recursos, até pobre financeiramente, eu não gosto dessa palavra, mas assim, pessoa com poucos recursos e consegue ajudar tanta gente. Se não fosse essa rede de solidariedade que a gente tem aí nas periferias do Brasil todo, nossa senhora, a nossa situação estaria muito pior.
Não, com certeza. Mas eu ainda acredito assim que... Eu queria entender também de você, assim, o que você acha que é essencial para um... Você que passou por tantos cargos, né? O que o PV disse aqui, passou por tantos cargos. O que você acha que é essencial para você ser eleito? Porque você é um cara que tem uma taxa... Você teve uma taxa de aceitação na sua história, tem uma taxa de aceitação enorme do povo.
Primeiro, eu acho que a disposição é uma coisa fundamental, né? Assim, a determinação de querer ser é uma coisa importante. Depois, você tem um propósito, né? Para que você quer ser? Você tem que saber comunicar esse propósito com as pessoas com muita franqueza, com muita sinceridade, e isso é um processo de conquista. Eu não me elegi na minha primeira eleição. Fiz uma campanha bonita, todo mundo elogiou, super criativa, mas não me elegi. Na segunda eleição, eu fiquei como o primeiro suplente. Só que eu tive a oportunidade de assumir o mandato no primeiro dia, porque o Cristóvão convidou dois deputados que se elegeram para serem secretários. Aí eu tive a oportunidade de exercer o mandato, fiz um bom mandato, e depois, ao final do primeiro ano de mandato, o Cristóvão me chamou para ser secretário de turismo. Aí eu fiz um bom mandato como secretário de turismo. Eu gosto muito de Brasília, eu gosto muito do turismo, acredito muito no turismo, e eu sempre falei de Brasília com muita alegria, com muito entusiasmo.
O que, que um secretário de turismo faz, para mim ter uma ideia?
Promove a cidade, né? Aqui, por exemplo, eu iniciei o projeto Orla, hoje é uma realidade. A gente iniciou o projeto Orla, e você vê a coerência da minha trajetória. Ali eu comecei o projeto Orla, depois quando eu fui governador, abri a Orla do Lago para todos. Sim. Que é uma das coisas que me dá mais orgulho no meu governo, é ter democratizado a cidade, assim, ampliado. Eu acho que essa é uma conquista da cidadania, abrir a Orla do Lago para todos. Mas a gente abriu o monumento, os palácios eram fechados. O Congresso Nacional era fechado à visitação pública, o Itamaraty era fechado à visitação pública, o Palácio da Alvorada. E, através de uma articulação política, quando eu era secretário, a gente conseguiu abrir e criamos o turismo cívico. As escolas iam visitar, as pessoas que vinham de fora
iam
visitar. Eu já fui com
a escola visitar, exatamente.
Pois é. E isso era fechado, você vê. São movimentos de democratização da cidade. Nós fizemos também Caldeirão da Folia, na época, que era uma coisa super legal também, né? Que é o carnaval da cidade, né? Trazendo todas as manifestações culturais ali para aquele caldeirão da folia. Tudo isso acabava contribuindo para desenvolver o turismo, para outras pessoas virem para a cidade. Como deputado distrital, nesse período que eu assumi como suplente, eu fui o autor da lei do Corujão. Não tinha ônibus de madrugada em Brasília. Isso até hoje eu vou nos bares, os garçons me agradecem, porque quem é garçom antigo, sabe que as pessoas dormiam nos bancos de restaurante, dormiam na rodoviária até o dia amanhecer e ter ônibus. A partir da lei do Corujão, passaram a ter ônibus. Então, é o propósito, né? Você está ali para quê? Você está ali para ajudar as pessoas, para ter uma cidade melhor. Então, eu sempre atuei com esse sentido e cada vez me considero com mais experiência, mais conhecimento, podendo ajudar mais a cidade a ter benefícios, o conjunto da cidade.
Olhando as eleições assim, passadas e tudo, você vê uma taxa de número de brasileiros assim, que eles abstêm do poder do voto. É grande. Questão até para assim, votação pro executivo, que é para presidente e tudo. Eu vejo uma taxa assim, de pessoas que dizem muito. Você tem uma ideia por que disso acontecer, das pessoas ter tanto descrença, às vezes, na política do Brasil? Assim, você tem alguma ideia?
Não, hoje é bem. O desgaste da política e dos políticos é notório, né? Por um monte de bobagem que os políticos de diversos partidos cometeram ao longo da história. Por exemplo, os privilégios. A população que está ali ralando, rala, fica ali na fila esperando o ônibus demora, não tem o atendimento adequado na saúde e tal. Aí vem um deputado cheio de mordomia, verba indenizatória, dinheiro para passagem, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, o cara vai ficando revoltado. O cara vê a corrupção, as pessoas desviando dinheiro que podia estar melhorando a saúde, melhorando o transporte público, melhorando a educação. As pessoas vão se indignando. Então, é natural que as pessoas estejam de saco cheio da política e dos políticos. Só que as pessoas têm que perceber, e muitas não percebem, que a melhor atitude não é se abster, se isolar da política. A melhor atitude é mudar os políticos.
Exatamente.
É procurar saber quem é que tem efetivamente compromisso com a cidade, olhar a história das pessoas.
Votar em propostas, não na pessoa também.
Votar em propostas e votar em valores e condutas, mas não valores enunciados, porque é muito fácil falar.
Falar é bonito.
Mas
é
a vida das pessoas, como é que é? Eu me lembro, quando eu era deputado distrital, e eu nunca explorei isso politicamente, eu vou contar um episódio aqui agora, já passaram anos. Os deputados distritais quiseram instituir o auxílio moradia na Câmara Legislativa. Eu fui o único deputado que fui contra, eu quase apanhei. Quase apanhei, literalmente. No dia seguinte, teve uma repercussão terrível quando eu denunciei, aquilo foi para televisão, saiu no Fantástico, Jornal Nacional. Então, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião dos 24 deputados distritais sem assessores. E que eu fui ameaçado, assim, porra, foi constrangedor. Os caras me xingando. Eu falei, minha gente, mas é um absurdo, nós somos deputados em Brasília. Nós vivemos aqui, moramos aqui a vida toda, tivemos nossas casas. Agora a gente vai receber auxílio moradia não tem sentido. Então, esse tipo de coisa, de conduta. Embora fosse uma coisa que eu nunca explorei isso politicamente.
E é difícil votar contra isso, né? Tipo, imagina, você é o deputado. Aí chega um negócio que você vai ganhar. Aí chega, mas imagina desse jeito. E aí chega uma pessoa falando, ah, agora quem vai ter que votar é vocês por um negócio que vai ser pra vocês. Aí é meio complicado.
Mas aí
é o
que eu te digo, você tá na política pra um benefício particular ou pra um benefício coletivo?
Exatamente.
Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa. E muitas outras coisas,
né? E muitos estão particulares. Né?
Agora, por isso que eu acho importante que a gente tenha a participação popular na eleição, é muito importante. É. A participação qualitativa das pessoas procurarem conhecer a trajetória dos candidatos, as propostas dos candidatos, se elas são efetivamente viáveis, então, para escolher seu voto. Porque se você não decidir, outros vão decidir por você e aí vai ser pior.
Eu acho que mais que isso também, eu acredito que muita gente não sabe exatamente o papel, por exemplo, que vota senador, vota deputado, federal, distrital, a vida toda, mas não sabe o papel de cada um e às vezes não busca nisso. E aí
só... Não sabe o que um presidente faz, às vezes.
Não sabe nada e simplesmente só pega e vota no dia que tá indo pra urna, pega um papelzinho e vota no primeiro que vem.
E isso, o processo político, com o tempo, as pessoas vão adquirindo essa consciência, né? Mas o Brasil tem uma democracia recente. Parando do ponto de vista histórico, é muito pouco tempo que nós temos uma democracia. Então, e é muito importante a gente consolidar essa
não ensina
democracia.
Isso na escola, né?
Oi?
Não ensina isso na escola, né?
Não se ensina adequadamente, ou seja...
Ensinar ensina, mas não é
muito decoreba. A gente tinha que fazer ter uma educação, que é uma outra questão que nós estamos. Hoje temos novas tecnologias, hoje as pessoas têm tudo aqui no celular e tal. Você tem que ter uma educação muito mais de reflexiva, de diálogo e não de competição. Então, outro dia eu vi nós começamos a implantar já no final do governo um modelo novo de uma metodologia nova na educação aqui na Escola da Ponte, que é um modelo que veio de Portugal, que está sendo implantado em algumas escolas do Distrito Federal. Até eu conversei ontem com o professor Isaac Reutemann, foi homenageado pela SBPC agora recentemente. É um dos maiores especialistas em educação do Brasil. Ele era um dos grandes entusiastas, estava à frente da implantação dessas escolas. Eu perguntei para ele, o que que você conhece, se o projeto estava indo para frente? Ele falou, tá, tem muita resistência desse governo, porque tem uma visão da Secretaria de Educação muito conservadora, mas está caminhando e tal. E aí ele me disse assim, eu tenho um neto que estuda numa dessas escolas, e eu fui fazer uma pergunta para ele, até para ver como é que estava funcionando o modelo da escola. Ele me respondeu uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, não, eu acho que... Por que que você gosta dessa escola? Eu falei, não, porque ao invés da gente ter uma escola que é de competição, que é o sistema de provas, quem é que foi melhor, quem é que tirou a nota mais alta e tal, que um não pode ajudar o outro quando está fazendo a prova, nesse modelo você tem um espírito de cooperação. O objetivo não é saber quem é que tem a nota mais alta, é que todos possam crescer e a cooperação leva a isso. Então, eu acho que esse tipo de mudança é que a gente precisa ter, e a gente só vai ter através da política, de políticas públicas com base no conhecimento científico que permitam a gente melhorar. E a gente está precisando demais melhorar a educação no nosso país.
Com certeza.
Nós estamos anos-luz atrasados.
A gente ficou parado no tempo, né?
Eu diria que até retrocedendo.
O índice de violência nas escolas aumentando depois que voltou às aulas agora na pandemia.
Muito violência nas escolas. Enfim, falta do o analfabetismo funcional mesmo.
Isso,
que a gente tem.
E até a estrutura, né, dentro das escolas.
E a falta de uma escola mais humanizada, no sentido civilizatório. A gente está construindo um novo tempo, uma nova civilização, muito mais generosa, muito mais cooperativa, muito mais solidária.
Eu sinto até uma falta de preparo, não falando que os professores do Brasil são mal preparados, como é que eu falo assim? Eles não têm um trabalho ruim, só que eu acho que eles teriam um trabalho muito melhor se eles tivessem um trabalho de preparo deles, que às vezes eu vejo que às vezes ele pega um professor assim, e a gente está com uma lista de professores assim temporários enorme, e aí não sai concurso e não sai, os caras ficam esperando nisso, aí já tem um problema dentro da cabeça dos professores. E aí você vem e taca, às vezes, um cara ali numa sala e não tem um preparo. Ele só pega, ele passou em alguma coisa, só tá aquele ali, não tem um preparo nenhum desse professor ali pra entrar naquela sala e dar o melhor trabalho dele possível.
Não tem uma remuneração adequada, uma valorização adequada, tô falando isso em âmbito local e em âmbito nacional, e também não tem uma capacitação permanente, porque no mundo como a gente está vivendo, que as coisas mudam muito rápido, a questão da capacitação ela tem que ser permanente.
Uhum. Professor, eu teve que aprender a mexer com o computador agora. Ele tinha que saber ser o streamer, ele tinha que saber fazer live e essas coisas. E dar o melhor
dele. Ensinou isso?
Ninguém, ele teve que se virar.
Isso, assim. E até pensando assim, pô, a gente fala muito a gente vive de cultura, né? É um dos polos muito que a gente faz. E eu queria entender um pouco mais do trabalho e propósito que você pode ter na área de cultura, porque o que a gente vê é muita coisa voltada muito no plano. Por exemplo, sempre todas as áreas têm que ir, falta, às vezes, uns elementos de cultura que antes já
mas
foi.
Mas até
mais
no plano, às vezes, tá faltando. O Teatro Nacional tá fechado.
A gente até falou disso ontem.
Veja bem, olha só. Quando eu fui governador, a gente fez os editais regionalizados. Pela primeira vez, os editais do FAC eram regionalizados. Fez com que o dinheiro chegasse na Ceilândia, em Planaltina, em Braslândia, no Gama, nas diversas cidades satélites. Foi um grande avanço. Outro avanço que a gente produziu no governo foi a Lei Orgânica da Cultura. Ou seja, você transformar as políticas de cultura em políticas de Estado e não políticas de governo. Muda o governo, mas você tem uma política cultural ali definida em debate com a sociedade, com o Fórum de Cultura. Eu acho que foi um grande avanço. Nós conseguimos também recuperar o Espaço Cultural Renato Russo, o Centro de Dança. Fizemos o Complexo Cultural de Planaltina, fizemos o Complexo Cultural de Samambaia, iniciamos as obras de reforma do Museu de Arte de Brasília e deixamos pronto o projeto de recuperação do Museu do Teatro Nacional, começando pela Sala Vila Lobos, para depois fazer começando pela Sala Martins Pena, para depois fazer a Sala Vila Lobos, que é maior. Só que não deu para fazer o nosso governo por falta de recursos. A gente pegou o Distrito Federal numa situação financeira dificílima. Nós conseguimos fazer tudo isso, que eram equipamentos mais baratos, digamos assim, obras mais baratas, e deixamos tudo pronto. Eu, inclusive, tenho um compromisso como deputado federal, se eleito for, de trabalhar para ter os recursos necessários, recursos federais, para ajudar na recuperação do Teatro Nacional. Acho que isso é fundamental. Agora, eu sempre apoiei a cultura e acho super legal, porque hoje eu estou sendo apoiado pelo movimento hip-hop, liderança do hip-hop, com o Lil, como o Rei, como o Rivas, como o Elon, gente, com o pessoal do Break, com o Shed, então um monte de gente bacana, mas também sou apoiado pelo pessoal das quadrilhas juninas, então, o pessoal do samba, o pessoal do rock. Mas, na verdade, é porque a gente sempre reconheceu essa diversidade do Distrito Federal e, desde deputado distrital, depois deputado federal, senador, a gente apoia essas manifestações culturais, como o Brasília Junina, apoiando as quadrilhas juninas, como o BSB Rap Festival apoiando o rap, o movimento hip-hop. Eu comecei a apoiar o movimento hip-hop quando eu era secretário de turismo no governo Cristóvão, 1996,
nossa,
quando eu fui secretário de turismo, com os três S's, que eram o Supla, Souto, Satão, da Ceilândia. E a gente fez uns cartões postais com os grafites, né? E atrás as letras de rap. A gente contratou eles para fazer toda a decoração do Caldeirão da Folia. Então, assim, a gente tem uma trajetória de apoio à cultura e às diversas manifestações culturais. Por entender, primeiro, que isso é uma face muito importante da nossa identidade cultural. O povo que tem cultura fortalece a sua identidade e a sua diversidade, que é muito importante. Nós temos um país e uma cidade extremamente diversa, o que é muito legal, porque aqui nós temos rock, nós temos samba, nós temos hip-hop, nós temos o forró, tem todas as manifestações da música, da literatura, do cinema. Você tem uma caldeirão cultural em Brasília muito grande, que, se apoiado, pode explodir de tão, tão diversa e tão boa que é. Mas, ao mesmo tempo, hoje a cultura é uma parte fundamental da economia criativa. A economia criativa hoje é um dos pilares mais importantes da economia, capaz de gerar muita grana, gerar muita renda para muita gente, muito negócio e, ao mesmo tempo, gerar muito emprego. Eu fico vendo, por exemplo, para dar um exemplo de pessoas de Brasília extremamente bem-sucedidas, ou na praia. Uhum. Pô, eu conhecia aqueles... são filhos de amigo meu, conheci meninos, o Rick e os sócios dele. Hoje, pô, eu fui lá no show de encerramento do Na Praia, na Tirutes, tive o prazer de fazer o lançamento no primeiro disco do Nativos, quando eu era secretário de turismo, na Concha Acústica, que a gente tinha recuperado naquela ocasião. Né? Fiquei super feliz de ver o sucesso. E aquilo ali é uma produção maravilhosa. É um exemplo para todo o Brasil. É,
exatamente.
Um negócio... Agora, quantas pessoas... Ele fez a questão, eu achei super legal, de subir no palco com toda a equipe, que podia subir, muita gente estava trabalhando ali nos bastidores, nem puderam subir no palco, mas com toda a galera que trabalhou ali, é muita gente trabalhando, gente. Muita gente trabalhando, né? Muita gente ganhando ali o seu sustento das suas famílias, tendo qualidade de vida e tal. Fora os empregos indiretos ali fora, cheio de ambulantes ali. Muita gente, né? A partir da economia criativa. Então, eu estou muito impressionado. Eu até tenho dito, eu gosto muito nos rolês, todo mundo fica... Tá falando que o rolê do Hollenberg é o rolê mais intenso.
O rolê
intenso
do Hollenberg é muito bom.
Mais intenso e mais diverso que tem na cidade. E eu estou dizendo, é porque as pessoas conhecem pouco de Brasília, assim. Eu digo, olha, eu estou para fazer até gravar um vídeo sobre isso mostrando. Na segunda-feira, se você for lá no Praia Norte, lá na Prainha, que a gente fez quando estava no governo,
uhum,
que era uma área que não tinha infraestrutura nenhuma, então, e a gente montou uma praia de verdade, com toda a infraestrutura, com os quiosques, aproveitando as pessoas que estavam ali há 20, 30 anos, em barracas de lona. Eles são os proprietários dos quiosques deles, são os concessionários e tal. Então, um negócio maravilhoso. Dia de domingo ali, nesse sol quente agora de setembro, dá 5 mil pessoas. Mas segunda-feira à tarde, tem um samba lá. E tem 300, 400 pessoas num samba, segunda-feira à tarde, e continua a praia. E são pessoas que trabalharam sábado, trabalharam domingo e têm o seu lazer na segunda-feira.
Uhum.
E tem gente trabalhando e faturando ali na segunda-feira. Aí tu vai de noite, o Túnel do Tempo na Ceilândia. Não tem lugar melhor de rock em Brasília do que o Túnel do Tempo. Mas é assim, música de qualidade. E é um negócio super legal, que as pessoas chegam, né, tocam... Ali dão uma canja, varia um, outro e tal. O dono do Bal Marconi é um cara que toca demais, assim, tem super bem articulado. Mas é um negócio assim, super agradável, de música de excelente qualidade. É. Você vai, tô falando uma segunda-feira, você vai de noite, você vai no Bar do Adão. O bar de segunda-feira começa meia-noite.
Uhum.
Essa segunda era o Washington Brasileiro. Tocando, começou.
Só o Washington Brasileiro.
Começou depois de meia-noite, mas tinha 800 pessoas, 1.000 pessoas, e muita gente trabalhando, muita gente faturando e tal. Então é coisa super legal. Só tô falando segunda-feira, se for falar fim de semana, você tem o Choro do Eixo, um negócio maravilhoso.
Canto, né?
Você tem o Complexo do Eixo Sul, aí você vai, você tem o Samba do Camelo, você tem uma diversidade de eventos. Tem o Alexandre lá no Cruzeiro, que são pessoas que bombam. E onde eles estão. Tem um monte de gente atrás.
E o tanto que isso ajuda até na segurança do local, né? Se você movimenta o local,
claro.
Se tem um movimento de pessoas lá, eu acredito que a segurança já muda. A sensação de segurança das pessoas passando por ali já é outra. Quando você tem mais pessoas ali, que nem eu falo em Taguatinga, que eu moro ali em Taguatinga, né? E aí eu olho pro Mercado Sul ali, que era um já local, um polo de cultura, um polo que movimentava muita coisa, e hoje eu vejo lá e virou um local perigoso de você passar ali. Então,
sozinho,
o tanto,
né?
Que às vezes a cultura movimenta o local,
claro.
e muda tudo, toda a realidade, né?
Ah, e valoriza, né? Valoriza o local, né? O local passa a ter outro sentido. Eu acho que a cultura, assim... Eu sempre fui muito vinculado à cultura. A minha esposa, Márcia, foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, que cuidava dos pontos de cultura no Brasil. Eu, no Senado, eu fui o relator da Mirosc, que é o marco regulatório das organizações sociais. E hoje, para fazer parcerias entre o Estado e as organizações sociais vinculadas à cultura, facilita muito. Então, sempre tive assim, uma... Eu sou o autor do Dia Nacional do Reggae.
Uhum.
Então, sempre tive assim, uma vinculação muito forte com a cultura, desde deputado distrital, deputado federal, senador, governador. E como deputado federal, se eleito, quero continuar apoiando fortemente a cultura no Distrito Federal e no Brasil.
Uhum. E agora entender por que deputado federal, você que já passou por todos os casos, por que, que agora você veio como deputado federal? Por que, que veio essa decisão?
Essa decisão foi uma decisão coletiva, uma decisão que o partido teve uma participação importante, a família teve uma participação importante, claro. Porque é o seguinte, eu acho que todos os temas, os grandes temas de interesse nacional vão passar no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional você pode dar uma contribuição nacional. Distrito Federal, super importante ser governador, gostei de ser governador, foi muito difícil, foi um período de muito sacrifício. Eu peguei uma situação financeira muito difícil, o Distrito Federal estava literalmente falido quando eu assumi, e eu tive que tomar medidas duras, ser muito austero para arrumar a casa, e arrumei. Se hoje o governador atual está fazendo obras importantes para a cidade, foi porque a gente deixou o Distrito Federal em condições de fazer. Várias dessas obras foram licitadas no meu governo, ou foram projetadas no meu governo, ou foram iniciadas no meu governo, né? E ele só teve caixa para fazer essas obras porque a gente arrumou a casa. Mas eu entendo que hoje, com a experiência que eu já tive, que eu tenho, de ter passado pelo... ter sido deputado federal, ter sido por 2 anos líder do PSB na Câmara, de ter sido senador e ter sido por 2 anos líder do PSB no Senado, e ter sido governador, eu posso dar uma contribuição muito grande ao país e ao Distrito Federal, como deputado federal. Por exemplo, na busca de recursos. O Distrito Federal, você tem obras estruturantes, você não tem condições de fazer só com o orçamento local, porque são obras caras. Por exemplo, expansão do metrô em Samambaia.
Necessário.
Expansão do metrô na Ceilândia. A implantação do BRT ligando o plano piloto Sobradinho e Planaltina. Duplicação da BR-080 ligando Taguatinga a Braslândia. Reforma do Teatro Nacional. São obras grandes. São obras que precisam de recursos federais. Eu tenho convicção, já fui da Comissão de Orçamento quando estava no Congresso Nacional, que eu estando lá, grande parte dos recursos para essas obras poderão ser conseguidos e vamos conseguir através do orçamento federal. Essa é uma contribuição que eu posso dar. Além do debate dos grandes temas de interesse nacional, por exemplo. Eu, quando fui deputado e senador, eu nunca me ative apenas às questões locais. Eu sempre procurei também me aprofundar nas questões nacionais. Eu sempre defendi muito a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, por exemplo,
exatamente.
Embrapa. Hoje nós temos um centro da Embrapa Agroenergia aqui no Distrito Federal que eu tenho uma participação fundamental na implantação desse centro. Eu consegui R$43 milhões para a implantação desse centro. Eu me lembro que esse centro surgiu assim. Eu era presidente do Fundo Setorial do Agronegócio no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu era secretário lá, quando Eduardo Campos era o ministro. E nós estávamos numa reunião no meu gabinete, eu, o Silvio Crestana, que era o representante da comunidade científica no Fundo do Agronegócio, depois ele veio a ser presidente da Embrapa, e o Alisson Paulinelli, que é um dos fundadores da Embrapa, um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro, representando o setor produtivo. E o Silvio Crestana levantou-se num determinado momento, tinha um mapa do Brasil assim, e ele fez um círculo assim no centro do Brasil e falou assim: essa aqui vai ser a região do Brasil que mais vai crescer por causa da agroenergia, para a produção de biodiesel. E o sonho da Embrapa era fazer um centro de agroenergia. Eu falei: e por que não faz? Porque falta dinheiro. Eu falei: porra, nós estamos aqui, eu sou o presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, represento o governo. Você é o representante da comunidade científica. O Alisson Paulinelli é o representante do setor produtivo. Se a gente acordar aqui, eu vou ter a honra de propor e vou ter uma honra ainda maior de aprovar, de poder dizer que ajudei a criar um centro da Embrapa. Fomos para a reunião, aprovamos 20 milhões, 10 milhões naquele ano e 10 milhões para o ano seguinte. E iniciou-se ali o centro da Embrapa Agroenergia, que hoje é uma referência mundial.
Tentaram fechar a Embrapa, né? Tentaram atacar a Embrapa várias vezes.
A Embrapa é uma instituição, um patrimônio nacional. Depois disso, eu me elegi deputado. Consegui mais R$13 milhões de emenda de bancada e consegui depois mais R$10 milhões com articulação com o ministro Sérgio Rezende, que era ministro da Ciência e Tecnologia, tinha trabalhado com ele lá. Então, R$43 milhões está lá um centro hoje maravilhoso, que é uma referência mundial. Conseguimos também, pela bancada do DF, que eu era o coordenador, quadruplicar o banco de germoplasma da Embrapa. Vocês não têm ideia o que é isso. A Embrapa tem hoje o maior banco de germoplasma tropical do mundo. Aquilo é o quê? São os genes. Está ali guardado o milho que era produzido pelos índios há 200 anos atrás. Está ali o material genético de toda a diversidade, ou de grande parte da diversidade brasileira. E é dos genes dessas plantas que nós vamos ter no futuro resultado para a produção de remédios que vão combater pandemias. Uhum. Você vai ter a sustentabilidade da agricultura brasileira em função de mudanças climáticas. Porque com o processo de mudanças climáticas, algumas plantas elas não se adaptarão mais num ambiente de maior temperatura, ou de menos índices de chuvas. Você vai ter que aproveitar os genes de plantas adaptados, que possam transformar essas plantas em plantas possíveis de serem plantadas e colhidas aqui. Vou dar um exemplo. Tem um pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, que ele diz uma frase que eu carrego isso, repito isso, porque eu acho de uma sabedoria enorme. O Cerrado é um dos maiores laboratórios, talvez o maior laboratório de genes do mundo. Porque nós temos aqui em torno de 12 mil espécies de plantas, mas grandes partes dessas plantas são endêmicas, são plantas que só existem no bioma Cerrado. Uhum. E que se adaptaram ao longo de milhões de anos a grandes períodos de estiagem e a grandes mudanças de temperatura. Você tem muito quente de dia e muito frio à noite.
É clima de deserto.
Então, no ambiente de mudanças climáticas que nós estamos vivendo no mundo todo,
são
os genes dessas plantas que vão garantir a sustentabilidade da soja do futuro, do milho, do sorgo, do feijão, do arroz, que é plantado no Cerrado. Daí a importância de preservar o Cerrado. Quer dizer, além da questão das águas, que aqui no Cerrado nós temos 70% das águas das bacias do Paraná, do Tocantins, do São Francisco, nascem no bioma Cerrado, ou seja, o Cerrado é nossa caixa d'água, nós também temos uma biodiversidade aqui maravilhosa que vai servir para um monte de coisa no futuro, mas que se for destruída agora, não vai ter, porque se perde a biodiversidade.
E a gente vê um avanço da fronteira do agronegócio, né? Tipo, eu vejo crescendo bastante, assim, um avanço da...
Redução de 40% agora, pô, da Floresta Nacional.
Da Flona, né? Teve agora
foi um decreto agora.
Aprovado, né?
Foi exatamente.
Aprovado, sim. Veja bem, essa questão da Flona é uma questão mais complexa, porque essa parte que foi retirada da Flona, grande parte dela já está ocupada e é irreversível. Acho que tem que fazer um processo de regularização mesmo. Não pode continuar deixando se consumar essas ocupações irregulares, porque depois, consumado, agora não tem mais jeito e tal. Porque tem que proteger mesmo. Nós temos aqui diversas áreas protegidas no Distrito Federal que tem que ser efetivamente protegidas.
Você mesmo defendeu bastante os seus mandatos no lance de combater a grilagem de terras públicas.
Com certeza. Assim, o que mostra uma coerência. Eu fui da CPI da grilagem e 6 meses ameaçado de morte aqui no Distrito Federal, andando com segurança, porque combatia a grilagem, a gente enfrentou os grilheiros.
Mexe com a galera um pouco barra pesada, né?
E depois também no governo. Agora, você tem a reserva do IBGE, você tem a da fazenda da UNB, você tem o Parque Nacional de Brasília. É muito importante que essas áreas sejam protegidas, porque você tem a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que são áreas que efetivamente têm ali uma biodiversidade muito grande, representativa do bioma Cerrado, e que vão ser muito importantes estrategicamente no futuro.
Entendi.
Quanto tempo que a gente tá aí de live?
É verdade, fica de olho no tempo aí, Vitinho, né? Lembra nós.
A gente tem 40 minutos.
Já? Quer ler uma perguntinha aí, da galera?
Então, o pessoal tá mandando muito salve, tem muita gente assistindo, mas mais salve. Quer que eu mande uma perguntinha?
Manda aí. Não teve pergunta da galera, não?
Teve, ele tá pegando ali, então, não.
Boa, porque 40 minutos... A gente vai empolgando, né? Passa rápido demais, 40 minutos.
Não, pensando até, já pegando aqui o gancho, a gente falando um pouco de saúde, porque a gente viveu um momento de pandemia aí, o momento mais importante, a nossa Secretaria de Saúde, né? Totalmente polêmica. E como é que a gente vai fazer para reestruturar esse momento agora? Tipo, o que, que você pensa?
Porque a gente tá vendo hoje, é um modelo que, para mim, fracassou. Esse modelo da CGIS aí, para mim, é um modelo que não tá dando muito certo.
Mas é o seguinte, olha só. O modelo que a gente criou do Instituto Hospital de Brase seria uma coisa maravilhosa para o Brasil. Modelo fantástico. Porque é o seguinte, ele é o mesmo modelo do SARA. É um serviço social autônomo. É 100% público, é 100% gratuito. Só que você tem instrumentos de compra mais rápido, mais barato e de contratação também via CLT, que você define metas para o médico, por exemplo, cumprir. Se ele não cumprir as metas, ele pode ser demitido e um outro contratado imediatamente, rapidamente, e isso não tem interrupção do serviço. Os resultados foram excepcionais no primeiro ano. Nós reduzimos em 10% o preço das compras, do que vinha sendo comprado.
Material, né?
Aumentamos em mais de 50% o número de atendimentos, sem aumentar a despesa. Nós definimos no contrato de gestão que o hospital de base ia receber, mesmo que ele recebeu no primeiro ano de governo. Então, os resultados eram espetaculares. Agora, era uma equipe totalmente técnica. O secretário de saúde escolheu o presidente do instituto, o presidente do instituto escolheu a diretoria, todos os médicos, gestores, qualificados.
Entendo de saúde.
Eu não indiquei um vigilante, um terceirizado para o Instituto Hospital de Base. Aquilo estava funcionando como deveria funcionar. Seria um modelo para ser exemplo para o Brasil. Vocês lembram, na campanha, o governador Ibanez disse que ia acabar com o Instituto Hospital de Base, para agradar os sindicalistas que eram contra o Instituto Hospital de Base. Primeiro mês de governo, ele convocou extraordinariamente a Câmara Legislativa, criou o IGES, né? Botou dentro do IGES o Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as UPAs. Trouxe gente indicada pelo Centrão, gente que não era do Distrito Federal, que não tinha nenhuma qualificação técnica para isso, que não veio com o objetivo de fazer uma gestão qualificada em saúde, vieram com outro objetivo, né? E transformou num cabidão de emprego. Deputado indica isso, outro deputado indica aquilo, outro vai depois, vai inchando. Hoje a folha é um negócio
absurdo,
de gente desqualificada, de grande parte, tem muita gente, os funcionários lá não, mas assim, as indicações. Os funcionários de lá são pessoas qualificadas, tem um corpo de funcionários, inclusive, que vieram da rede pública, que é gente qualificada, capacitada, mas muita indicação política de gente despreparada. E o que é que deu nisso? Deu hoje um mega endividamento, uma perda da qualidade do serviço e a cúpula da saúde presa. Toda a cúpula presa. Uhum. Agora, você veja, em plena pandemia, quando as pessoas estavam precisando de cuidados redobrados, as pessoas ali... No coração da saúde, fazendo negócios, ou seja, se corrompendo e desviando dinheiro público. Então, não é o modelo que está errado. Está errado é a condução do modelo, porque qualquer modelo, nenhum modelo resiste à corrupção. Nenhum modelo. E a corrupção não é do IGES. É, a corrupção está na Secretaria de Saúde, a corrupção está no IGES, está em outro. A questão é do modelo. É a questão da gestão, de ter colocado ali gente despreparada que veio com objetivos outros que não eram o objetivo de fazer uma gestão de saúde. Agora, ontem eu, inclusive, estava no Sol Nascente com um candidato a deputado distrital do PSB, excelente candidato, que é um médico de família, contratado do nosso governo, professor da Universidade de Brasília, se não me engano, foi, inclusive, passou como estudante de medicina em primeiro lugar na UNB, é uma pessoa muito qualificada, muito jovem, muito qualificada, Estevão Rolim, e a gente conversava sobre a importância de você organizar o sistema público de saúde através de uma cobertura total do saúde da família, da atenção primária. Porque, veja bem, gente, se você estiver perto dos territórios onde as pessoas moram, uma unidade básica de saúde, que você tem uma equipe ali de médico, enfermeira, técnico de enfermagem, nutricionista e tal, e conhece a comunidade e a comunidade conhece aqueles médicos, por isso que se chama médico de família, ele conhece, ele vai na casa da pessoa, ele sabe quem tem hipertensão, ele sabe quem tem pressão alta, ele sabe quem tem diabetes e tal. Então, grande parte do atendimento é feito na própria casa da pessoa e é feito preventivamente, regularmente. E quando a pessoa tem um problema, ela vai para a unidade básica de saúde. Grande parte dos problemas das pessoas que vão para os hospitais podem ser resolvidas numa unidade básica de saúde se ela tiver uma equipe completa, tiver um médico de família, né, se tiver um enfermeiro e tal. E quando não consegue resolver o problema, ela indica para o hospital que tem aquela especialização que a pessoa precisa para fazer um atendimento mais sofisticado. Então é assim que se organiza um sistema público de saúde. E nós estávamos fazendo isso. Não estou dizendo que a saúde estava boa no final do nosso governo, que não estava, ainda deixava muito a desejar. Mas estava muito melhor do que está hoje e estava muito mais no caminho certo do que está hoje, porque nós saímos de uma cobertura de 30% do saúde da família e estávamos já em quase 70% de cobertura do saúde da família. Criamos um complexo regulador, Então, várias coisas que estavam no caminho de melhorar a saúde no Distrito Federal. Infelizmente, isso foi desmontado por trazer, na ocasião, uma equipe que não tinha vínculo nenhum com o Distrito Federal e nem objetivos, digamos assim, republicanos na direção da saúde. Hoje até eu tenho muito respeito pela atual secretária de saúde, doutora Lucilene, que é uma médica do Distrito Federal, né, da rede pública do Distrito Federal, inclusive ela foi gestora no nosso governo, e eu torço muito para que dê certo, porque qualquer que seja o governo, eu sempre fiz política assim, eu faço política procurando fazer o bem das pessoas, uhum. E eu posso ser oposição, ser governo, mas tudo aquilo que for bom para a população do Distrito Federal brasileira vai ter sempre meu apoio, porque quem é penalizado por a saúde ruim não é o governo. É, o governo sofre até o desgaste, mas quem é penalizado é a população, que não tem acesso a um atendimento que ela merece, uhum, e que ela tem direito.
E até, antes da perguntinha da galera ali, eu vou mandar só uma aqui que eu queria saber. Qual a prioridade, assim, você foi eleito deputado federal, e aí qual a prioridade, assim, do primeiro dia, assim, o que você tem como prioridade a fazer?
Olha só, ver quais são as prioridades, ver com o governador eleito do, entendi, Distrito Federal. Quem é o governador eleito do Distrito Federal? Porque o deputado federal, ele não realiza. Ele tem que... Ele fiscaliza o governo federal, também o governo local, e ele faz leis, discute os grandes temas de interesse nacional, mas ele, né, tem que trazer recursos para o Distrito Federal. Uma parte importante do seu mandato é a elaboração do orçamento, tanto de parte das suas emendas, né, que ele tem direito, como do orçamento geral, que você vai definir as prioridades do país. É definir conjuntamente, defendendo os meus pontos de vista, quais são as prioridades do Distrito Federal e começar a trabalhar imediatamente para conseguir esse recurso. Do meu ponto de vista, por exemplo, eu já defini as grandes obras estruturantes do Distrito Federal. É a expansão do metrô, como já disse,
com certeza,
na Ceilândia, e a expansão do metrô em Samambaia. Importante dizer que eu deixei os dois projetos aprovados, prontos e aprovados, e a expansão do metrô para Samambaia, em Samambaia. Eu não sei por que o governador não iniciou a obra, porque a gente já tinha assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal, então tem os recursos para iniciar a obra do metrô de Samambaia, da expansão do metrô em Samambaia. A implantação do BRT em Planaltina, eu tenho ido muito à rodoviária, é impressionante como a população sofre, né? Tanto, especialmente a população de Planaltina e a população de Braslândia, que são os dois extremos do Distrito Federal, com as filas enormes, que demora, as pessoas já chegam cansadas do trabalho naquela rodoviária às 6 horas da tarde e fica ali às vezes 40, 50 minutos esperando o ônibus, que depois vai demorar mais uma hora e meia para chegar em casa. Então, a implantação do BRT ligando Plano Piloto a Sobradinho e Planaltina e também recurso para duplicação da BR-080, que é uma BR perigosíssima, muita gente já morreu nela, especialmente no trecho ali ligando Taguatinga e Braslândia. O Teatro Nacional de Brasília. E nós aprovamos no nosso governo a construção, o projeto do Hospital do Câncer. É garantir os recursos para a implantação do Hospital do Câncer. E eu recebi uma demanda dos aposentados, da Federação dos Aposentados e do Movimento de Aposentados e Pensionistas do Serviço Público, para trabalhar junto ao governo do Distrito Federal para a construção de um hospital do idoso. Hospital geriátrico, que nós temos uma população que está envelhecendo no Distrito Federal. Sim. Felizmente, isso é uma boa, né, notícia. A expectativa de vida da nossa população brasileira está aumentando. E é claro que a pessoa mais idosa requer... Hoje tem doenças que são características, que são específicas das pessoas idosas e que exigem um tratamento especializado. Então, já é o caso de você ter um hospital voltado ao idoso. É conseguir recursos para essas obras.
Onde seria obras esse hospital, por exemplo?
Onde? Aí o governo que teria que definir o local, tal, enfim, as prioridades. E aí, definidas as prioridades pelo governo, pode ser que tenha outras prioridades, o governo é buscar no Congresso Nacional os recursos para a construção dessas obras. E no plano nacional, garantir o fortalecimento de instituições que foram, digamos, enfraquecidas nos últimos anos. O Ministério da Educação, que tem recursos para a educação hoje, por exemplo, está no meu programa de meus compromissos. Tem uma emenda, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016, que é do chamado teto de gastos, e para tentar fazer um equilíbrio fiscal, acabou criando um problema enorme que reduz os investimentos, as possibilidades de investimentos em educação e saúde. Então, nós temos que revogar essa emenda para que a gente tenha mais dinheiro para a educação e para que a gente tenha mais dinheiro para a saúde. Por outro lado, instituições importantes da área de ciência, tecnologia e inovação foram também muito desidratadas nos últimos anos, como o CNPq, como a FINEP, como a CAPES, que são instituições que precisam ser fortalecidas. E o mandato do deputado federal pode contribuir para isso. Mesma coisa as instituições de meio ambiente, as instituições hoje que responsáveis pela proteção do meio ambiente, como o IBAMA e CMBio, que também foram muito enfraquecidas, que precisam ser fortalecidas. Então, são temas de interesse local, temas de interesse nacional, que a gente vai atuar. Sempre ouvindo a população. Eu acho que o grande diferencial de um parlamentar, eu procurei ser assim como deputado federal e como senador, é ter capacidade de ouvir. Ter capacidade de ouvir as entidades representativas de cada setor para que você possa levar adiante aquilo com base no conhecimento científico e com legitimidade. Eu sempre procurei fazer isso. Eu me lembro que quando eu fui, por exemplo, senador, início de mandato, tinha gente muito experiente, tinha ex-presidente da República, que era senador, tinha vários ex-governadores como senador, e eu chegando ali no primeiro mandato, relativamente novo para o mandato de senador, e chegou o Código Florestal, vocês lembram daquela discussão do Código Florestal? O Código Florestal chegou quadrado lá no Senado. Uma guerra entre ruralistas e ambientalistas. E eu me articulei para ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente. E consegui ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente. E era uma comissão que tinha ex-presidente e vários ex-governadores. E a gente fez um trabalho de mediação. Tivemos dois... articulamos para ter dois relatores. Um relator vinculado à área ambiental e outro vinculado à área rural. E a gente conseguiu fazer um trabalho, acabar com aquela guerra que havia e fazer um trabalho que foi o melhor trabalho possível dentro das correlações políticas que nós tínhamos ali naquele momento. Então, assim, eu acho que o papel do parlamentar, eu acho que isso eu vou poder fazer muito bem com minha experiência e pelo meu perfil de ser uma pessoa de dialogar com todo mundo, de buscar construir consenso, agora com muito mais experiência depois de ter sido governador. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que é garantir transparência nas coisas. Uma coisa que eu tenho criticado veementemente é o tal do orçamento secreto, que para mim é uma imoralidade.
Isso aí é
um binômio que é incompatível. Orçamento secreto. O orçamento não pode ser secreto. O orçamento é o dinheiro público. Então, o orçamento, eu vou trabalhar muito contra esse orçamento secreto para dar transparência total à elaboração e à execução do orçamento. E quando eu fui líder do PSB na Câmara dos Deputados, a gente podia debater, tentar introduzir na pauta projetos que a gente considerava prioritário, e um projeto que eu coloquei como prioritário e que a gente conseguiu aprovar lá foi o que garante a Lei da Transparência, de autoria do senador Capiberibe, que obriga os governos a colocar em tempo real na internet todos os seus pagamentos. Então, contratou uma empresa X para fazer determinado serviço. O contrato tem que estar lá e o pagamento pagou na mesma hora, em tempo real, aquele pagamento tem que estar feito. Para quê? Para aumentar o controle social, para que a população possa contribuir com o controle social, sabendo onde é que estão sendo utilizados seus recursos.
Eu acredito fielmente nisso também. Esse negócio de orçamento secreto não tem como, tem condição não. E aí, Vitinho, pelo tempo, seleciona as duas melhores aí.
Eu vou falar aqui. Quais são os maiores desafios do cenário atual do governo federal?
Acho que o maior desafio é o seguinte. O país aumentou muito a pobreza e aumentou muito as desigualdades sociais.
Tem muita gente se dá fome,
acho,
né?
Que o país voltou a ter uma contingente... E o Distrito Federal também, o que é lamentável, que é a unidade mais rica do país, tenha sido onde mais aumentou a fome nos últimos anos. Então, isso é totalmente lamentável. Acho que tem que haver um esforço nacional, né, para combater a fome e combater as desigualdades sociais. E eu entendo que é o seguinte, a melhor forma de combater de forma, digamos assim... definitiva, de forma estrutural, a fome é através do emprego, é através do crescimento econômico. O país precisa voltar a crescer, o país precisa voltar a se desenvolver, porque se o país voltar a crescer, se desenvolver, vai gerar empregos. A construção civil tem um papel importante, porque você alia a construção de moradias, que as pessoas precisam de moradia, com o emprego para as pessoas menos qualificadas, que é o emprego da construção civil. Então, o país precisa voltar a ter a crescer do ponto de vista da infraestrutura, especialmente da infraestrutura urbana, né? Construção de casas, construção de apartamentos, porque isso, por um lado, produz a moradia, por outro lado, produz o emprego. E esse binômio é fundamental. É claro que a gente não dá para... Isso não acontece de um dia para a noite. Então, enquanto o país não retoma essa curva de crescimento capaz de absorver grande parte dessa mão de obra, nós temos que ter políticas sociais. Hoje eu participei, inclusive, de um debate organizado pelo Conselho de Entidades de Promoção de Assistência Social no Distrito Federal, onde eu tive a oportunidade de dizer isso. Ou seja, ter políticas de assistência social que permitam as pessoas viver dignamente. Acabar com essa vergonha que nós estamos vivendo em Brasília, dessas filas do CRAS, em pleno século XXI, com as tecnologias disponíveis, que a pessoa podia ter um aplicativo aqui, que Exatamente. Ela entrava no celular para buscar o seu benefício, as pessoas terem que dormir numa fila do CRAS, né, passar fome, passar frio, né, para buscar um benefício que é seu de direito. Eu diria que a prioridade hoje no país é combater a fome e combater as desigualdades sociais, porque a gente não pode admitir como algo normal que, que uma pessoa humana, pode ser de qualquer lugar do mundo, mas aqui a gente que temos poder sobre o Brasil, possa estar nesse momento sem ter o que comer.
Isso que você fala é muito doido, porque até uma coisa que você já falou, por exemplo, os sistemas, até que minha mãe trabalha também, trabalhava na época na UNB, os sistemas que geralmente os órgãos públicos trabalham são sempre sistemas mais antigos que dificultam, por exemplo, essa acessibilidade.
Eu fico bravo com isso, mano. Eu trabalho na área de TI, às vezes eu olho alguns sistemas públicos e eu fico, mano, que é isso?
Existem muito melhores hoje que já poderiam...
Você quer ver uma coisa, um feito do nosso governo que as pessoas não sabem, mas que teve um papel fundamental agora na pandemia. Quando eu assumi o governo, era tudo no papel. Quando o administrador de Taguatinga queria nomear uma pessoa, tinha que sair um malote 5 horas da tarde, lá para o Buriti, com as folhas de papel para eu assinar, aquele malote ia para o Diário Oficial. Tal. Eu implantei em todos os órgãos do Distrito Federal, o SEI, Sistema Eletrônico de Informação. Em todo o Distrito Federal. Acabou o papel. Acabou o papel e outra coisa, deu transparência, porque não tem mais esse negócio de pegar
papel some, né?
E
papel
some. E botar na gaveta. Né? Não, tá ali na rede, não, você pegou uma nomeação, dali deu canto, deu assinatura digital, vai pro Diário Oficial, tá publicado e tal. Agora imagine se na pandemia nós não tivéssemos o SEI, porque as pessoas, grande parte das pessoas puderam trabalhar de casa, porque você tinha tudo isso informatizado.
Sim. Seleciona mais uma aí, Vitinho.
Essa aqui é da comunidade. VM Hits perguntou: sobre um estúdio para a comunidade, por que Brasília não apoia muito o artista?
Olha, eu acho que essa é uma possibilidade real, concreta, de você ter espaços, digamos, colaborativos, que pode ter apoio do governo e que possa ser utilizado por muita gente. Quando eu era deputado federal, nós apoiamos muito organizações sociais vinculadas à cultura e vinculadas à qualificação profissional, que pode permitir perfeitamente fazer algo desse tipo. De você ter um projeto de construção de um estúdio, ou de aluguel de um estúdio, você ter um estúdio bancado pelo governo, por um recurso público, que possa ser utilizado comunitariamente por aquelas pessoas que estão começando e que não têm condições de bancar um estúdio inicial. Isso é absolutamente possível. Inclusive, isso existia nas Casas Brasil, que foram projetos apoiados pela Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, quando eu fui secretário, que era nas Casas Brasil, nos Centros Vocacionais Tecnológicos, em algumas cidades você tinha esses estúdios que podiam ser compartilhados pela população.
O Danilão estava até falando, a gente estava conversando sobre isso à tarde, falando que lá em Sobradinho teve uma época que tinha um ônibus que era justamente... Era um ônibus que era um estúdio, que era justamente isso que... Só que aí a galera tinha que marcar com um horário que você poderia usar, e aí teve até algumas propostas falando que ia ter um para cada cidade-estado, para cada região, né, administrativa, para poder justamente não ter esse negócio de marcar a tua opção para todo mundo que tá no começo. Porque a gente começou com muito artista aqui, né? A gente sabe que a maior dificuldade é justamente esse começo, porque é muito caro para você que tá começando e às vezes você não tem
recursos. Montar um estúdio desse aqui é caríssimo.
Caríssimo, até para captação de áudio, para você poder mixar uma música e masterizar ter o serviço completo, né, da música.
Para entregar melhor qualidade, né?
E às vezes, assim, é um preço, pô, que às vezes o cara trabalha 30 dias que para receber um salário mínimo e às vezes
ele tem que pagar a música não dá. Metade.
Uhum. E ele tem que pagar a luz, tem que sobreviver. Então, realmente seria uma forma de apoiar a galera que tá começando agora, os artistas. Você tem mais alguma aí, Vitinho? Como é que estamos de horário também?
Então, já temos uma hora de
podcast. Então, bora pro momento. Ele entrou no armário, ele vai ter que sair do armário, né?
O que é sair do armário? Quer que eu explique? Quer que você explica?
Vai, você explica hoje. Ontem eu expliquei, foi você, hoje é você.
O momento de sair do armário é um momento que nem a gente tá falando, de ressignificar um momento tão importante, né, pra comunidade LGBTQIA+, que é um momento que ela rompe preconceitos e mostra a verdade dela de verdade pro mundo independente. A gente meio que pegou esse momento justamente que surgiu de uma piada pra ressignificar, esse é o momento de agradecer, porque a gente acredita muito que... Você falou que a boca fala que o coração tá cheio, né? O que você agradece diz muito o que você dá valor. E esse é um momento de sair do armário, então é basicamente um momento que você agradece por qualquer coisa que...
Agradece por qualquer coisa da sua vida.
Exato. E como tradicionalmente eu começo, primeiramente eu queria agradecer por você ter vindo mesmo nessa rotina, que eu imagino que seja uma correria, e você ter disponibilizado o seu tempo pra gente, principalmente a gente tão jovem, ter a oportunidade de conhecer e de conversar um pouco com você pra gente.
Ele contou histórias de coisas de quando eu não era nem nascido.
Exatamente, mano. Assim, coisa, por exemplo, postei no grupo da família, já gerou toda uma comunicação, tipo, todo mundo, caraca, ele como vai lá e tudo mais, e a oportunidade de conversar e conhecer, foi uma honra agradecer. O nosso projeto, já tá, a gente também estruturamos uns roteiros muito massa, uns projetos.
Bom, né?
Tem surgido uns projetos muito loucos pra gente fazer. Eu queria agradecer por a gente estar cada vez mais preparado e se preparando. E por ter a oportunidade de estar em Brasília e poder ter acesso a tanta gente muito boa no que faz e poder aprender um pouco com cada um. Eu queria agradecer por esse privilégio de estar com a internet, né? De, por exemplo, qualquer pessoa, não necessariamente só aqui em Brasília, pode acessar esse conteúdo e tá aí eternizado. Então, eu queria agradecer por esse privilégio, por estar aqui nesse momento, no hoje, no agora. E é isso que eu sou grato hoje.
E aí você decide pra que lado vai girar a roda, porque todo mundo que tá no estúdio agradece, você vai ter que agradecer. E a gente não tem essa. Todo mundo tá dentro do estúdio, tem que agradecer por alguma coisa. E você decide se você quer ser o próximo ou você quer encerrar em você.
Eu encerro.
Você encerra. Então eu posso ser o próximo.
É o seu momento,
meu querido. Eu vou agradecer de novo, como eu reforço bastante isso sobre a necessidade de agradecer pelo tempo das pessoas. A pessoa. Porque tempo é vida. Tempo é vida. O tempo todo. Sua vida é baseada no tempo que você tem aqui. E é tão rápido, a nossa vida passa tão rápido, e a pessoa que dedica uma hora, duas horinhas pra vir aqui conversar com a gente e mostra que acredita no projeto, mostra que tem um respeito pela gente também, e pra mim isso não tem preço nenhum, não tem preço que pague essa pessoa que dedica um tempo pra vir conversar com a gente. E vou agradecer pelos meus privilégios, como eu agradeci ontem, vou agradecer por todos os meus privilégios, que toda vez que a gente vem aqui e conversa sobre a sociedade, eu vejo o quanto eu sou privilegiado perante a realidade da grande maioria, e o quanto eu sou privilegiado de ter uma família bem estruturada, de ter uma casa, uma cama pra dormir todos os dias, eu poder escolher o que eu vou comer todos os dias. E pra mim, eu vou agradecer por isso, e agradecer pela minha família, pelo meu pai que me proporcionou esses privilégios, né? Isso. Agradecer por todo o apoio que eu tô tendo da minha família ultimamente também com o projeto Armário Cast, né? Que começou numa brincadeira, né? Hoje a gente tava conversando muito isso, hoje a gente tava estruturando exatamente, falando sobre o armário. E é muito louco olhar para trás e ver como começou e onde a gente está indo e para onde a gente quer ir agora.
Exatamente.
Então, vou agradecer por isso, por todo, por mim, por acreditar nos meus próprios sonhos. É isso.
João
vai ter que agradecer. Enquanto ele vai estar agradecendo, vai ficar um silêncio. Então, esse vai ser o seu momento de sair do armário. Você vai agora agradecer no chat ou no comentário. Torna isso um hábito na sua vida, porque o tempo todo tá acontecendo coisas boas e ruins na sua vida. O tempo todo, não tem como. O tempo todo, no seu dia, se você vai olhar... É exatamente o copo meio cheio, meio vazio. É exatamente assim. Então, quando você dá o foco para aquilo que é bom na sua vida, eu acredito que você começa a viver mais feliz também. Então, leve isso como um hábito na sua vida. Comece a agradecer por as coisas que acontecem na sua vida. E eu te garanto que isso muda. Minha vida mudou depois quando eu comecei a fazer isso. E é isso. Faça esse momento agora, que vai ficar um silênciozinho na live, enquanto o João agradece. Agradeça por qualquer coisa, João. Valeu, valeu.
Sensacional.
E você agora é o Vitinho.
O homem, a máquina.
É, que nem os meninos falaram, sempre reforçando, quero agradecer primeiramente seu tempo. É, quero agradecer por mais um dia do podcast, por mais um dia estar com saúde. Quero agradecer pela minha família. Quero agradecer pelos conhecimentos que foi adquirido hoje nesse podcast. É, saber um pouco mais a respeito sobre a política é muito bom, muito importante. Tem muita gente que não liga, mas é fundamental na nossa vida. É o que vai decidir nosso futuro. E é isso, quero agradecer por isso hoje.
Sensacional.
E agora o seu momento, agora Rodrigo Hollenberg saindo do armário.
Cara, eu tenho tanto a agradecer, mas é muita coisa. Mas antes de eu começar a agradecer, quero fazer um comentário que a inspiração de vocês foi sair do armário em respeito à população LGBT, que ia mais. Eu, quando fui deputado distrital a primeira vez, eu sou autor de uma lei, junto com a deputada Maninha, que pune a discriminação por orientação sexual nos estabelecimentos comerciais do Distrito Federal. É, e como depois essa lei ela não foi regulamentada por nenhum governador, porque havia uma resistência muito grande da comunidade evangélica, da comunidade conservadora e tal. E ela só foi regulamentada quando eu fui governador. Aí eu regulamentei, tive a oportunidade de regulamentar essa lei. Depois ela foi questionada no Supremo e o Supremo finalmente tornou, reconheceu a lei como legal. E hoje isso é uma lei no Distrito Federal. Eu, como governador, instituí o nome social, a possibilidade da pessoa utilizar o nome que ele quer usar. É, também eu criei o primeiro ambulatório trans no Distrito Federal para que as pessoas pudessem ser atendidas ali sem sofrer preconceito. Então, e criei também uma delegacia de crime, uma delegacia contra os crimes por orientação religiosa, sexual, por todo tipo de discriminação. Então, acho muito legal vocês terem utilizado isso como inspiração para o nome desse podcast. Agora eu vou agradecer. Nossa, eu tenho muito a agradecer. Primeiro, agradecer a Deus, agradecer a vida, a existência. Assim, eu sou uma pessoa que quando eu acordo, que eu saio de casa, assim, eu sinto um prazer imenso naquela inspirada, de falar, cara, tô vivo, tô aqui, tanta coisa maravilhosa pra gente curtir. Eu sou extremamente grato, eu sou uma pessoa assim, muito vinculada à natureza. Eu sei, assim, absorver assim, toda aquela energia que tá ali das águas, do ar, do vento, da brisa. É, então, a primeira coisa é agradecer. E esse agradecimento, ele tem hoje, assim, ele é muito especial, porque a gente passou por um momento muito difícil, em que todos nós corremos muito risco, e todos nós vivemos muitas restrições, ficamos longe dos nossos pais, vivemos longe dos nossos filhos, dos nossos amigos, perdemos amigos muito preciosos. Então, assim, é um privilégio para a gente poder estar aqui hoje, já com a pandemia quase controlada, digamos assim, a gente está aqui podendo usufruir da vida. Pois eu quero agradecer muito a família que eu tive a oportunidade de construir. Minha esposa é maravilhosa, figura maravilhosa. Meus três filhos maravilhosos, meus dois netos que são... torna a vida... Mas eu tenho uma gratidão especial a fazer hoje, mas muito grande, muito sincera, à população de Brasília. Porque vocês não têm ideia como é gratificante para mim, depois de ter sido governador e por ter passado momentos tão difíceis como eu passei. Foi muito difícil. O governo foi um sacrifício muito grande. Foi um período muito difícil da história do Brasil, da história de Brasília. Recessão econômica, crise política, crise hídrica. A gente pegou a cidade destruída financeiramente. A gente teve que tomar medidas duras. Isso fez com que a gente também saísse do governo com muitas incompreensões. Era o momento que eu disputei a eleição, tinha muitas incompreensões. E é muito gratificante hoje o reconhecimento, 4 anos depois, que a população tem do nosso trabalho e do nosso governo. Primeiro, as pessoas, muita gente cobrando de ser candidato a governador, falou, não, o projeto agora é outro, eu acho que eu posso contribuir no plano federal, acho que é importante. Mas, sobretudo, assim, o respeito e o carinho que eu colho da população de Brasília todos os dias. E o aprendizado também. Porque quem, como eu, se dispõe a ir para a rodoviária, ir para a feira, sozinho ou acompanhado de 3, 4 colaboradores ali das redes sociais, para ouvir a população, para se expor à população. Eu vou dizer uma coisa, a população de Brasília ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo, estou dizendo isso assim, com toda sinceridade. É muito cativante. Eu fico assim, extremamente agradecido pelo acolhimento que eu tenho recebido em todos os lugares que eu vou. Inclusive, em alguns momentos também, de receber críticas da população e de poder ter humildade de reconhecer erros que a gente cometeu, exageros que a gente cometeu e que acabaram afetando as pessoas. Uhum. E o fato de você estar ali na rua e ter as pessoas também ter a oportunidade de lhe dizer isso, me permite ser muito melhor. Porque eu digo com toda franqueza, eu estou na política para servir. Quando eu disputei minha primeira eleição, eu tinha um caderninho azul que eu peguei para pegar contribuição financeira. E a primeira contribuição foi da minha mãe. E ela escreveu assim, ela me deu R$500. E ela escreveu assim, quem não vive para servir, não serve para viver. E isso é meu lema da política. Eu estou na política para servir. Eu não tenho nenhum outro objetivo que não seja o de servir a população. É claro que a gente erra, a gente acerta, mas sempre procurando acertar. Mas é o de servir a população de Brasília. Por isso que eu fico muito feliz quando a gente vê uma realização e sinto assim, meu coração assim, cheio de gratidão pelo acolhimento, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho tido da população de Brasília. Isso não tem preço. E a gratidão de estar aqui, de poder estar dizendo isso aqui de uma forma até emocionada, de forma muito essa descontraída, ter a oportunidade de me expor aqui para todos vocês que estão nos ouvindo aqui e estar aqui com vocês. E não posso perder a oportunidade de pedir um voto, né? Ninguém sabe o que calado quer, né? E eu até vou contar uma história sobre isso, para encerrar. Prometo que eu vou encerrar. Quando eu disputei minha primeira eleição, eu perdi. Não ganhei a primeira eleição. Eu estava lá no Líbano, tomando um sorvete depois da eleição, e sentou um amigo meu de infância, o Bill. Não é? É o Bill,
bora,
verdadeiro.
Bill. É o Bill. Bora, Bill.
E aí o Bill me disse bem assim, tava conversando, de repente ele falou assim, eu não votei em você. Aí, pô, Bill.
Caralho.
Tu não votou em mim, pô? Você hoje
que amigo é esse?
Bora, amigo. Mas eu assim, pô, Bill, tu não votou em mim, pô, tu me conhece desde infância e tal. Não, você não me pediu. Achei que você não precisava. Eu falei, caraca. Depois daquele dia, eu aprendi que voto a gente tem que pedir. Então, eu não posso perder essa oportunidade de pedir o voto de vocês e dizer que meu número é 4040. Valeu. Gratidão
isso.
Por estar aqui.
Que isso, sensacional. Nossa.
Esse, rapaziada, esse foi o episódio número 245.
Cada vez mais perto do 300.
Estamos chegando aí. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Não se esqueça de deixar o teu like e compartilhar também. Amanhã tem Doutora Gil.
Também candidata a deputada federal aí.
Aqui no podcast, amanhã às 8.
Amanhã às 8 horas e é isso. Essa semana não tem final de semana.
Esse é quarta e quinta.
Tamo livre final de semana. Pelo menos um no ano, né, mano?
Descansar,
pelo menos um.
Mas, ninguém é de ferro. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto e
nóis.